A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre o sistema urinário, uns conceitos básicos anatómicos, sintomas e algumas das doenças mais frequentes no cão e no gato. O sistema urinário é responsável por formar e garantir a eliminação da urina para o meio externo do corpo. É composto por um conjunto de órgãos, nomeadamente por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. As substâncias inúteis ou prejudiciais ao funcionamento do organismo não são armazenadas, sendo assim eliminadas. Os rins, assim como os demais órgãos, fazem parte de um complexo sistema que trabalha para manter a homeostasia ou equilíbrio do organismo e preservar o bem-estar do animal. Localizados na região retroperitoneal, ou seja, anteriormente à coluna lombar, ao nível da cavidade abdominal, são responsáveis por filtrar o plasma sanguíneo no intuito de eliminar produtos tóxicos, os metabolitos, que possam ser nocivos ao organismo. Fazendo uma analogia com algo mais próximo ao nosso cotidiano, pode-se dizer que os rins são como estações de tratamento de águas residuais, o esgoto, onde o nosso plasma é filtrado, sendo que o que não serve é eliminado e o que se pode reaproveitar, reutilizado, posteriormente retomando para o normal circuito sanguíneo, assim como acontece com a água, que depois de tratada é utilizada novamente pela população. Conhecidos no senso comum como os órgãos cujo formato lembram dois feijões, os rins são capazes de filtrar cerca de 2 a 3 vezes o peso corporal em litros de plasma por dia num organismo animal. Depois de filtrado o plasma sanguíneo, íons importantes como o sódio e o cloro, substâncias orgânicas como glicose e aminoácidos são reaproveitados e metabolitos como creatinina e ureia são eliminados pela urina. A urina acaba por ser um subproduto líquido do corpo, tipicamente estéril, secretada pelos rins, conduzida pelos ureteres, armazenada na bexiga e, por fim, excretada para o exterior através da uretra. Não só de filtração vivem os rins. Eles próprios apresentam outras funções, também elas importantes e fundamentais para o correto funcionamento do organismo, nomeadamente no controlo e regulação das pressões sanguíneas, através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormonas que controlam o metabolismo do cálcio e o fósforo, bem como na estimulação da produção de glóbulos vermelhos, em resultado da produção da eritropoietina, que é uma hormona produzida pelo rim para estimular a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Se os rins de todos os animais têm a função de filtrar o sangue e remover determinadas substâncias tóxicas ao organismo, o seu não correto funcionamento irá conduzir a alterações mais ou menos significativas, dependendo da condição de saúde presente. Há como que um bloqueio ou perda de capacidade para realizar a sua função de filtrar o sangue. As causas mais comuns para um não correto funcionamento renal podem ser divididas em situações agudas ou crónicas, sendo que em animais com doença renal crónica podem muitas vezes surgir processos agudos, nomeadamente infecções, os casos de pielonefrite, ou quadros vasculares, como infartos, embolia ou trombose renal. Efetivamente, a doença renal é um problema de saúde relativamente comum em todas as espécies animais, com maior frequência nos animais de idade avançada, sendo uma importante causa de morte. A doença renal aguda, de rápida evolução, acontece de forma súbita e pode ter como causas principais situações de infecção, por leptospira, Escherichia coli, entre outros agentes, resultante de uma septicémia, ingestão de substâncias nocivas como herbicidas, pesticidas, solventes, diluentes ou outro tipo de substâncias químicas comuns, situações de isquémia ou hipóxia em que não há oxigenação dos tecidos renais ou até mesmo por obstruções que impedem que a urina seja eliminada. Se o seu animal foi exposto a qualquer tipo de químico, deverá procurar de imediato a ajuda do seu médico veterinário, pois esta situação poder-se-á tratar de uma emergência médica. A doença renal crónica pode dever-se a uma progressão de uma lesão renal ou a uma agressão repetitiva ou severa de uma doença renal não progressiva, que leva a uma destruição do tecido funcional do rim e a uma condição de urémia ou de autointoxicação que pode ser fatal. As causas mais comuns são causas alimentares, presença de mineralizações renais, a predisposição genética e ou complicações inerentes ao desenvolvimento de outras doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão arterial ou até mesmo a leishmaniose. Infelizmente, as lesões no tecido renal não regeneram e os sintomas de deficiente funcionamento dos rins só se tornam evidentes numa fase mais avançada da doença. Em grande parte dos atendimentos, os animais já possuem comprometimento significativo da função renal, principalmente pelos mecanismos de compensação do organismo que mascaram a redução dessa função. A realização de exames de rotina, com avaliação da função renal, estudo de urina, com avaliação da densidade e controle de proteinúria, a ecografia abdominal, com incidência do trato urinário, o SDMA, são ferramentas importantes na identificação precoce de animais com doença renal. Quando o animal já possui lesão significativa e quadro de urémia instaurado, o recurso a soro ou fluidoterapia, a mudança dos hábitos ou cuidados alimentares, bem como a adição de suplementos alimentares na dieta, são algumas alternativas que podem ser sugeridas por parte do seu médico veterinário. A hemodiálise ou diálise peritoneal são técnicas usadas com alguma frequência em medicina humana, quer em processos agudos, quer em processos crónicos. Contudo, em medicina veterinária, a realização dos mesmos é recomendada em quadros de doença renal aguda, para que de alguma forma se consiga eliminar os produtos tóxicos e nocivos que os rins lesados deixaram de ser capazes de fazer enquanto se aguarda pela recuperação da função dos mesmos. Em medicina humana, estas técnicas podem ser utilizadas de forma temporária ou para o resto da vida do doente, dependendo se estamos na presença de uma lesão reversível ou irreversível, podendo também ser utilizadas como ponte em doentes que aguardam o transplante renal. Os sintomas e sinais clínicos característicos podem aparecer de repente ou lentamente e infelizmente não são específicos da doença renal, dentre os quais destaco a perda de apetite, a necessidade acrescida de beber água, polidipsia, uma produção excessiva de urina, poliúria, a presença de pelo enfraquecido, vómitos, perda de peso, fraqueza, fadiga e inapetência e mau hálito. Os exames complementares de diagnóstico, como as análises ao sangue e a análise à urina, tal como referido anteriormente, são fundamentais para detectar a doença num estado precoce. Para isso, é essencial a visita periódica ao seu médico veterinário. A doença renal é normalmente evolutiva, podendo dar origem à hipertensão arterial e outras complicações de saúde como anemia. No entanto, com um diagnóstico precoce, o seu médico veterinário poderá, de certa forma, atrasar a evolução da doença e, com o devido acompanhamento, o seu cão ou o seu gato poderá continuar a viver com boa qualidade de vida e por muito mais tempo. Dependendo da doença renal presente e respectiva causa, o tratamento acaba por ser um pouco variado. Contudo, sabemos que o recurso à fluidoterapia, muitas vezes em internamento, bem como em alterações dos hábitos alimentares, são peças-chave no controle da mesma. Se estivermos na presença de algum tipo de infecção, o resultado da análise de urina e respectiva cultura e antibiograma darão ao seu médico veterinário não só a informação adequada sobre o tipo ou tipos de bactérias presentes, mas também a possibilidade de escolher o antibiótico mais adequado para combater a mesma infecção. O risco de desidratação é maior em pacientes com doença renal, porque nestes animais a reabsorção de água a nível renal está comprometida e desta forma acaba por se perder na urina. Assim, é perceptível que a produção urinária em termos de volume, quantidade, não é de todo um sinónimo de correto funcionamento renal. De que adianta termos uma quantidade enorme de urina se as suas características, a qualidade, não são as adequadas? Se é verdade que a quantidade não significa qualidade, e no caso abordado a poliúria ou volume aumentado de urina é um sintoma frequente em doentes renais, também é importante referir que a sua não produção é também problemática. Um animal que não produz urina ou não consiga excretar a mesma, frequente em situações de obstrução das vias urinárias, é considerado uma emergência médica e deve ser assistido de imediato pelo seu médico veterinário. Em termos alimentares, deve incentivar o seu animal a beber mais água. Poderá, por exemplo, ter vários recipientes de diferentes texturas, em plástico, inox e cerâmica, com água fresca, e incluir na alimentação alimentos úmidos, já que estes têm um maior teor de água. Determinadas marcas de dietas veterinárias têm alimentos médicos específicos para doentes renais. Estes alimentos, de baixas concentrações de fósforo e níveis reduzidos de proteína, são fundamentais para controlar a doença renal e atrasar a evolução da mesma. É muito importante, nesta situação, que alimente o seu cão ou gato apenas com este tipo de alimento. Se o seu animal apresenta algum dos sintomas ou sinais descritos, ou se ainda não realizou a consulta de rotina anual ou semestral junto do seu médico veterinário, sugerimos que o faça, uma vez que a prevenção é a nossa maior arma. A título de curiosidade, existe uma sociedade internacional de interesse renal, Irish Kidney Disease, a qual tenta estabelecer protocolos e linhas-guia a nível de diagnóstico e terapêutico dirigidas especificamente aos nossos animais de companhia. Se desejar saber um pouco mais sobre o tema do programa de hoje, ou se quiser colocar alguma questão, disponibilizo o meu contacto de e-mail hugo.lucas@anicura.pt.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.